Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 26. E desde então, não se passava um dia em que não houvesse alguma nova resinha entre o casal, mas o marido, por muito que protestasse contra os costumes da mulher, nada conseguira. O comendador tomou-o abertamente o peso da filha e principiou a tratar o genro com frieza. Logo vi que este homem não poderia convir a Olímpia, dizia e repetia ele consigo. Granparvo, em vez de agradecer a Deus o presente que lhe fez, ainda tem o desplante de lamentar-se. Icta. E quando se achava sós com a filha e vinha a apelo falarem de Gonçalves, repisava o comendador com seu ar aprumado. Não faças caso, minha flor. Diverte, brinca, dança à vontade, que és moça. Brilha, minha Olímpia bria, que é bonita, espirituosa e rica. Deixa falar o tolo de teu marido, ele o que tem é ciúmes. Não faças caso. Preza o teu nome. Defende a tua reputação, cumpra com os teus deveres de senhora honesta, mas continua a ofuscar. Mata de inveja essas presumidas, estão todos os dias a descobrir defeitos em ti. E o velho sentia-se cada vez mais satisfeito com ela. Para ele não havia em todo o mundo outro ente tão completo, tão belo, tão agradável como a filha. Olímpio, depois que mudara de gênio e que se alindara de corpo, era o seu enlevo e a sua vaidade. Quando a via, decotada no rico vestido de seda, a chamar a atenção de todos, a jogar com muita graça o leque, a responder sorrindo as palavras que choviam da direita e da esquerda, o feliz pai ficava embevecido, a acompanhar-lhe com a fisionomia os menores gestos e os mais ligeiros movimentos. E queria o senhor meu genro que este mímio de graças não aparecesse nas salas e ficasse em casa, talvez a jogar a bisca. Tinha que ver. Por essa época sofreu o comendador um novo desgosto, a morte de seu filho, que estava já nos estudos em Spaulo. Este fato alterou de alguma forma, e por algum tempo, a vida da família, servindo de paliativo aos desgostos de Gonçalo. Mas, acabado o luto, Olímpia cingiu de novo o seu diadema e reapareceu nas salas. O pobre homem já não podia suportar semelhante existência. Era preciso que a esposa se decidisse por uma vez a mudar de vida, ou ele pediria a sua demissão de marido. Olímpia declarou que não estava disposta a alterar de forma alguma os seus hábitos. Se ela, com as suas fantasias, obrigasse o marido a sacrifícios e privasse muito bem, seria a primeira a fugir da sociedade exigente e a submeter-se a uma vida proporcionada à estreiteza dos seus recursos. O marido nem precisava tocar nos bens que trouxera. Olímpia era rica, tinha muito com que sustentar o seu luxo e os seus caprichos, Gonçalves, por conseguinte, que deixasse de ser egoísta e não a estivesse contrariando daquele modo, porque isso podia ter lamentáveis consequências. Gonçalves opunha carradas de razão. Dizia que se casara para viver com a mulher e não para proporcionar mais um bom para os dançadores de valsa, que era homem sossegado, amigo dos seus cômodos, gostando de passar os domingos na sua chácara, e que não se achava disposto, por conseguinte, a andar por aí num torniquete a cochilaca, que nem o imperador, que estava já muito farto de bailes, de jantares e de teatros líricos, as tais ceias fora de horas, os sorvetes, os ponches se o obrigavam a ingerir todas as noites, lhe punham o estômago em petições de miséria e lhe haviam de dar com os ossos no caju, se ele não mudasse quanto antes de regime. Afinal, quando por mais nada fosse, era porque ele não podia admitir que uma senhora casada tivesse adoradores, e ouvisse galanteios, e se deixasse, nas tais danças, abraçar por uns pelintras que ele nem sequer conhecia, como também não podia tolerar que o nome de sua ex-mulher andasse por aí, de boca em boca, de jornal em jornal, tratado por tu, como se ela fosse alguma dançarina ou alguma cômica. Gonçalves não estava por nenhuma dessas coisas, e, se a mulher não pretendesse mudar de sistema de vida, que lhe resentão com toda a franqueza, porque nesse caso quem disparava era ele. Olímpia não respondeu uma só palavra e deixou que o marido ainda acrentestasse muitas outras queixas. À noite encarregou o pai de tratar da separação, se é que Gonçalves estava com efeito a isso disposto, mas caso estivesse, ficasse ele desde logo prevenido de uma coisa, e era que, em nenhuma hipótese, voltaria ela a fazer pazes com o marido. Gonçalves, portanto, que meditasse antes de dar o grande passo. Quanto a ela, não alteraria de forma alguma o seu modo de viver. Daí a 3 dias estavam separados. Sabe já o leitor o que se cingiu ao rompimento. Olímpia principiou a emagrecer, foi ficando triste e perdendo, pouco a pouco, o gosto pelas festas ruidosas e pelos prazeres opulentos. Ficou nervosa, doente, aborrecida e dentro de 6 meses desertou totalmente da sociedade. O comendador Embalde procurou persuadi-la de voltar aos seus hábitos primitivos. Embalde lhe falou do triunfo que outras obtinham já na ausência dela. Embalde a cercou de objetos da moda, jornais de figurinos, programas de concertos, camarotes de teatros e provocações de todo gênero. Olímpia não se moveu, e em menos de 2 anos ninguém mais lhe citava o nome. Todavia, os seus incômodos recrudesciam, o nervoso tomava proporções muito sérias, o monstro histérico escancarava as falses. O Dr. Roberto, como também já sabe o leitor, aconselhou viagens, falou em banhos de mar, lembrou passeios ao campo, mas disse positivamente que o verdadeiro remédio para a Olímpia seria fazer, quanto antes, as pazes com o marido.
Não fez!
E mais 2 anos decorreram, até o dia em que a vimos subir, pelo braço do pai, a escadaria do Papá Falconete. Pela confrontação das cenas da Avenida Estrela, com as cenas igualmente mal esboçadas deste capítulo, pode o leitor sem dificuldade calcular os progressos que fez nesses 2 anos a moléstia de Olímpia. Mas saltemos por sobre isso e vamos revê-la no momento em que a deixamos ao lado de Gregório. Antes, porém, cumpre explicar o que foi feito de Teresa. O Dr. Roberto fazia de vez em quando uma visita. Achou-a sempre pior, propensa a sofrer das faculdades mentais. Teresa dera-se ultimamente à devoção e estava muito amiga de rezas e de igrejas. Olímpia já não encontrava nela ela amiga e a mesma conselheira. A pobre do doente parecia agora estúpida e mostrava às vezes desconfiada de humor, às vezes impertinente e grosseira. Rosa, aquela criada que na época dos amores de Portela, lhe protegia as escapulas, fora substituída ao lado dela por Tiagueda. A infeliz pouco se demorou no hotel, queria um lugar mais obscuro e mais modesto, transferiu-se para a Cascadura. O marido mandava-lhe lá, todos os meses, uma pensão de 100 mil réis. Estava feia, sumamente feia, a febre crestara-lhe a pele, empobrecera-lhe o cabelo e desfeiara-lhe as feições. Não dava já ideia do que fora, magra, encanecida, ficava com os olhos sem expressão, a boca desadornada de sorrisos, o pescoço bambo, as costas arqueadas, parecia mais uma freira velha, comida pelos rigores da vida monástica, do que uma simples devota de 38 anos. Não sai de casa senão para ir à igreja. Ninguém havia a janela, apenas em algumas noites de luar, a custo lobrigavam o seu vulto magro, vestido de chita preta, a passear como um espectro por entre as pobres árvores do seu quintal. 2 vezes fora acometida por crises nervosas, que a deixaram prostrada durante muito tempo com todos os sintomas da loucura, e o comendador recomendava sempre ao Dr. Roberto que a não deixasse de ver de quando em quando e pedia-lhe constantemente notícias dela. Vai naquilo mesmo? Dizia o médico. Dar a pioda, mas viver? Perguntava o velho, com os olhos iluminados por sinistro brilho de vingança. Ah, lá viver pode até muito, mas o que não conseguirá é restabelecer-se totalmente. Bem. Dizia o velho consigo, minha vingança será completa. Aquele miserável há de casar-se com ela logo que eu feche os olhos. Uma tarde, passeava a mísera, como sempre triste, por entre as solitárias planvlantas do seu quintal, quando um vulto de homem parou as grades do portão. Saberá dizer-me onde mora por aqui uma senhora chamada Teresa? Perguntou o sujeito, apoiando-se aos varais da grade. Pelo seu todo fatigado via-se logo que vinha de longe, a fazer até ali a mesma pergunta pelas outras casas daquela rua. Teresa aproximou-se lentamente sem responder, mas ao chegar perto da grade, soltou um grito e exclamou Luiz. Meu nome. Disse o outro muito surpreso. E sem ter tempo de procurar ar, reconhecer a lastimosa figura que tinha defronte dos olhos, transpôs o portão para amparar Teresa, prestes a cair desfalecida. Já me não conheces? Perguntou ela com um tom de profunda tristeza, logo que pôde falar. É natural, eu já não sou a mesma. Será possível? Balbuciou Portela, sem querer acreditar no que via. E ficou a olhar muito aflito para a pobre mulher. Está aqui o que resta daquela tua Teresa dos outros tempos, tão fresca e tão bonita, explicou ela. E acrescentou com os olhos cheios d'água e a voz muito alterada pela comoção. Contigo, meu Luiz, fugiu. Já nada resta do que fio. Estes olhos já não falam de amor, estes lábios esqueceram o riso, este colo não provoca em mais ninguém desejos desenfreados. Depois que tu partiste, nunca mais tive um momento de ventura, tudo se converteu em remorso. Cheguei a amaldiçoar o nosso amor, cheguei a duvidar se a memória dele é dele me causar saudade ou me causava tédio. Principiei a tomar aborrecimento por tudo. Meu marido apunhalava-me todos os dias com a sua indiferença e com o seu desprezo. E o meu sofrimento foi crescendo, crescendo, até me reduzir a isto que aqui vês. Portela escutava sem desviar os olhos. Tudo aquilo produzia nele uma grande tristeza e um grande constrangimento. Como era possível conceber semelhante transformação? Como em 12 anos se podiam extinguir tanta formosura e tanta graça? Oh, Évio, peterreva ele, vermos assim de perto os destroços de uma felicidade um dia. Passou por nós e nos encheu a vida com todos os brilhos da paixão e do amor.
Não admite, então. PKL segue.
Santo.
Oh, olhos. Tudo isso disposto de certo modo, ordenado com certo encanto, eis quanto basta para nos enlouquecer, para nos arrastar a todas as loucuras e a todas as degradações. Entretanto, a leva aquela mesma má mulher que o fizera delirar um dia. Como a nossa matéria é fraca ou como a natureza é hábil. Como esta sabia impor as suas leis de reprodução e da vida. E queriam os homens do rigor e da austeridade que se pudesse fugir despoticamente a todas essas armadilhas tão finamente preparadas, tão sabiamente urdidas debaixo de nossos pés. E depois destas considerações, uma tristeza profunda, um aborrecimento doloroso, negro, úmido, entrou-lhe no coração e com enxarra lá dentro, como um tapo entalado num cano de esgoto. O coração daquele homem era, com efeito, um cano de esgoto, por onde lhe desfilavam todas as imundícies da alma. Não se teria demorado de um instante ao lado de Teresa, se não precisasse dela para alguma coisa que diretamente o interessava. O triste espetáculo daquela ruína revoltava o seu egoísmo. Portela sentia-se impaciente por conseguir o que desejava da mulher do comendador e pôr-se a caminho para longe, para bem longe, onde não chegasse o inquietante cheiro daquela desgraça e daquela miséria. Sentia-se tão apressado que não exoperou pelo fim das divagações de Teresa, interrompeu-o, declarando francamente que ele é levado pela necessidade a danzar das mãos do comendador um papel assinado por ele.
Para um papel.
Pois não te lembras que deixei um documento em poder de teu marido, declarando os obsequios que recebi dele, as relações que tive contigo, aquele projeto de envenená-lo e ainda outras coisas de que já não me recordo. Essas tais coisas de que ele já se não recordava, não lhe fazia conta declarar quais fossem, porque implicava diretamente com o futuro de Teresa. Mas afinal perguntou ela, que desejas de mim? Desejo em primeiro lugar saber se esse papel não está em teu poder, respondeu ele. Pois se eu até ignorava da existência de semelhante coisa. Bem, pois então o que eu desejo é que o obenhas de teu marido, que o subtraias a todo o transe do lugar em si está. Preciso apoderar-me desse documento. Não poderei dar um passo aqui no Rio de Janeiro, enquanto ele existir nas mãos do comendador. Mas eu não vou à casa do Ferreira. Além disso, bom... Nesse caso, adeus. Já te queres ir? Perguntou Teresa. Desculpa, tenho alguma pressa. Eu te aparecerei mais vezes. Espero ao menos que venha Tiagueda para fazer café. Não. Tenho de estar cedo na cidade. Adeus, visto isso, adeus. Ora, espera. Vou dar-te uma flor. Leva para te lembrares de mim. E foi buscar ao oratório uma rosa, que murchava aos pés de um santo. Estela, disse ela. Portela sentia-se cada vez mais impaciente. Na ocasião de sair. Já no corredor, voltou-se e deu com Teresa a fazer-lhe momices por detrás dele. Só então desconfiou que a desgraçada sofria de qualquer desarranjo cerebral. Pôs-se a caminho com vontade. Iria dar-lhe a casa de um conhecido? Talvez lhe desse este informações a respeito do comendador e lhe fizesse encontrar alguém capaz de subtrair os documentos de que ele tanto precisava. Portela, nas suas viagens... arranjar algumas economias e vinha estabelecer-se na corte com um sócio bastante endinheirado. Tinha em vista um casamento. O futuro sorria-lhe como nunca auspicioso. Fora com o leão vermelho mais feliz do que contava. O compadre facilitou-lhe os meios pecuniários para secular em compras de vinho no porto. E recolheu-se, sequioso descanso, à sua província natal, onde tencionava acabar a existência. Com esse pouco mais temos que ver. Quanto ao Tartola, podemos afiançar que andou com lisura nas suas especulações e que se despediu limpamente do protetor. retirando-se com um forte carreamento de vinhos para o Brasil, em cuja capital pretendia agora estabelecer uma casa especial daquele gênero. O bom desempenho de suas transações granjeara-lhe crédito na península, de sorte, com muita facilidade e pouca tal, poderia sortir o seu estabelecimento sem encontrar competidor no Rio de Janeiro. Por esse tempo contava ele uns 30 e tantos anos e sentia-se vigorosamente disposto a fazer carreira. Estava moço e fortalecido de esperanças. Com os elementos materiais de que dispunha, podia ir-me muito longe, sonhava já com a comenda. O diabo era aquele documento em poder do marido de Teresa. Se o demônio do velho saísse dos seus cuidados e mandasse publicá-lo no Jornal do Comércio, Portela estaria perdido. O comendador, apesar de retirado da vida ativa, gozava de muito crédito na praça e era sumamente considerado pelos negociantes de mais peso. Qualquer acusação que viesse dele teria, fatalmente, um curso vertiginoso entre os seus colegas. Convinha contiguinte que Portela, antes de assentar os alicerces das suas especulações no Rio de Janeiro, tratasse prontamente de desarmar o inimigo, sob pena de mais tarde ser perpipetado no chão no melhor do voo. Mas de que modo havia de alcançar semelhante coisa? A questão era tão delicada que, sem dúvida, daria volta ao espírito mais audacioso e mais fino. Principiou a sondar de longe o comendador. O homem pensou vejar se não lembrasse do passado, nem dos seus planos de vingança. Mas qual Portela conhecia perfeitamente o gênio rancoroso do seu antigo patrão, para se não iludir por esse lado? O único expediente a tomar era apoderar-se do tal documento, fosse como fosse, custasse o que custasse. Em todo caso, nada disso o incomodaria tanto se Portela não tivesse em vista mudar de estado, acasando-se com uma rapariga de bons recursos que encontrou em casa de Dona Januária, quando aí foi visitar a afilhada, pela primeira vez, depois da sua volta. Para esse projeto de casamento, o comendador se tornava verdadeiramente perigoso, que Portela, na obrigação que assinou, se comprometia, sob palavra de honra, a tomar conta de Teresa e a casar-se com ela logo que o marido falecesse. Ora, incontestavelmente, havia em tudo isto uma grande dose de tolice. Não se poderia obrigar um homem a casar, assim sem mais nem só porque em certa época declarou por escrito que o faria. Mas o fato é que a sua assinatura lá estava, naturalmente reconhecida já pelo tabelião, e se o maldito papel aparecesse pela morte do comendador, ligado ao importante testamento deste, podia, pelo menos, cobdíbrio de ridículo e dificultar-lhe a carreira, chamando sobre ele as suspeitas e a desconfiança de pessoas, para as quais lhe convinha a passar por homem de vida imaculada. Maldito fosse o momento em que se leu de requestar a mulher do comendador. Antes tivesse quebrado uma perna na ocasião em que se aproximou dela pela primeira vez. Em tais circunstâncias, visitava uma ocasião Dona Januária, quando um rapaz magrinho, feio, de 20 e tantos anos, se aproximou dele tratando-o pelo nome. Portela recordava-se de ter visto já a cara, mas não conseguia determinar onde e quando. Não se lembra do João Rosa? Perguntou-lhe o rapaz. Aquele que quando o senhor estava em casa do comendador só chamava o João Cabeça? E riu. Ah! Exclamou Portela. Isso mesmo. Ora senhosmo. Como você mudou? Barbado? E depois de medir por algum tempo a pequena estatura de João Rosa, perguntou-lhe com amigável interesse então, que se faz agora? Continuo lá, disse o outro armando uma careta. Ah, insistiu Portela, admirado, mas possuído já da ideia de aplicar o João Rosa aos projetos. Ainda resmungou o outro. Interessado na casa? Qual? Já perdi as esperanças disso. O Figueiredo não me tem querido proteger. Um moço que entrou muito depois de eu lá estar, faz parte há um ano da sociedade e eu ainda continuo como empregado. Você, Calci? Estou ainda solteiro, ah! Quem sabe se você tem as suas pretensões cá por casa de Dona Januária, não? Dou-me com ela há muito tempo, mas não passa disso. Pois, se o João Rosa, eu vou estabelecer-me aqui no Rio com uma casa de vinhos. Tome o cartão. Se você quiser, apareça por lá. Talvez tenhamos o que conversar. Olhe, amanhã à noite você está ocupado, não? Nesse caso, vá amanhã. Pois bem. No dia seguinte, os dois encontraram-se de novo. Falaram muito sobre o passado. João Rosa fez referências aos escândalos de Teresa. O Portela sacudiu os ombros com desdém. Não, replicou o outro. O senhor andava nesse tempo muito mordido por ela. Toices. Coitada, está faia magra ao último ponto, descabelada, meio idiota.
Sim,
disse Portela, fingindo ignorar essas coisas. Se o senhor a visse, não reconheceria, coitada. Era muito doida aquela rapariga? Era da pele do diabo, acrescentou o João Rosa, com o ar de quem tem opinião segura sobre o fato. De então principiaram a encontrar-se com mais frequência. João Rosa passeava alguns domingos com o Portela e patenteava-lhe, nessas ocasiões, como uma submissão de dependência e amizade. Tinha muito em conta o que lhe dizia o amigo e seguia à risca os conselhos que dele recebia. Rosa deu a Portela notícias completas a respeito da casa do comendador, falou do casamento de Olímpia com o Gonçalves, disse a vida desordenada que os dois levaram durante 4 anos, contou os pormenores da separação são dos cônjuges, circunstanciou as mudanças de gênio que fizera Olímpia depois do rompimento, os desgostos do velho, a proposta de reconciliação apresentada por Gonçalves, a recusa da mulher, e enfim as tristezas e o recolhimento em que esta por último vivia. E o Jagó, que fim levou, que saber o Portela? Está, no mesmo, não faz a menor mudança, o Jacó. Reconsiderou aquele com um ar cheio de recordações, e disse depois, deve estar bem velho, mas forte, parece muito mais moço que o comendaria este. Sempre o mesmo, hein? Sempre. Eu vou lá 2 vezes por semana fazer-lhe a escrita. Pouca coisa, ah, você é quem faz agora a escrita do comendador.
Sim, por quê? Por nada,
e Portela ficou a pensar. Na primeira ocasião em que esteve de novo com o João Rosa, abriu-se francamente com este a respeito do famoso documento que estava em poder do comendador. Você sabe o que são estas coisas? Disse em confidência muito amigável. Eu estou no comércio. Aquele velho é muito capaz de cortar minha carreira. Ele é rancoroso.
Oh, fez o outro, estalando os dedos.
Por conseguinte, se você me conseguisse arranjar esses papéis, eu saberia recompensar o seu trabalho. Não sei, homem. Eles devem estar muito bem guardados. Em todo caso, ora, na sua posição ser-lhe-á muito fácil de os descobrir, e o comendador, quando der pela falta deles, não acreditará que você os tenha subtraído, porque aquilo não representa nenhum valor. Para que diabo podia você precisar de papéis velhos? Não são documentos de dívida, não representam dinheiro, nem objeto de preço. O mais que o velhote poderia supor é que alguém os tivesse inutilizado sem saber do que se tratava.
A verdade.
E eu lhe daria 1 conto de réis, se você me arranjasse o que lhe digo. É preciso notar, com o documento assinado por mim, deve estar uma carta, também minha, dirigida a Teresa, e um frasquinho de vidro com um líquido transparente. Arranja-me isso e dou-lhe 1 conto de réis. Depois, como para ambos convém guardar o segredo, a coisa ficará entre nós.
Ai, serve-lhe. Eu vou ver se encontro. Você, querendo, acha.
Pode ser. E quando os dois se separaram, já estavam perfeitamente combinados.